Vamos então para mais um bloco informativo aqui na Hertz com o António Feliciano. É tempo de ficarmos a conhecer para já os destaques.
Vamos então aos títulos. António Costa, Primeiro-Ministro, esteve de visita à Vila Nova da Barquinha. Escola Ciência Viva é exemplo à escala nacional. Por Torres Novas, incêndio em habitação obriga a assistência aos dois proprietários. Despiste na madrugada desta sexta-feira em Tomar, um homem de 75 anos sofreu ferimentos.
Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para este sábado. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente muito nublado, gradualmente pouco nublado a partir do final da manhã, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca até ao meio da manhã e depois aguaceiros fracos durante a tarde, com aumento temporário de nebulosidade no interior. Vento moderado, superando moderado a forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h no litoral e terras altas e descida da temperatura máxima. Assim estão previstos 21 graus para o Porto e Leiria, 22 para Lisboa, 23 para a Guarda e Coimbra, 25 para Santarém, 27 para Tomar, 29 para Castelo Branco e Évora e 32 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem com idade na casa dos 70 anos sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste que ocorreu pela 1h20 da madrugada desta sexta-feira na Morteira, na área territorial da freguesia urbana de Tomar. A vítima, que seguia ao volante de um automóvel, foi depois transportada para o Hospital Nossa Senhora da Graça. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados 16 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. Os bombeiros foram chamados a um incêndio numa habitação de 3 pisos, situada no canto do Matadouro, em Torres Novas. O alerta foi dado pelas 10h15 da manhã desta sexta-feira, sendo que, quando os operacionais chegaram ao local, já as chamas, que se limitaram a um quarto, estavam extintas. Ainda assim, houve necessidade de prestar assistência aos donos do imóvel, que estavam em estado de ansiedade. Para além dos bombeiros da cidade do Almonda, houve registro para a presença da Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
António Costa está de visita ao Famédio Tejo, neste caso concreto, esteve em Vila Nova da Barquinha. O primeiro-ministro conheceu de perto a realidade da Escola Ciência Viva, numa estrutura pioneira no país e que, apesar da curta existência, já é sinónimo de sucesso. E a prova disso mesmo é que, num curto espaço de semanas, mereceu a presença, não só agora de António Costa, mas já antes do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. O chefe de governo inaugurou uma placa alusiva à sua presença e, em seguida, visitou as instalações, abordando pelo caminho algumas das crianças envolvidas nas atividades do centro. No final da visita, realizou-se uma breve sessão com o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, a fazer a intervenção inicial. O autarca começou por fazer um apelo ao líder do governo para que não deixasse de equacionar a eventual instalação da Força Aérea na Barquinha, sublinhando também o forte investimento feito pelo município na área da cultura e ao nível da educação.
Nos últimos anos estamos numa revolução no campo escolar, como poderá ver. Construímos uma nova escola, secundária, construímos um campo de futebol e anexos, um pavilhão municipal, construímos esta escola Ciência Viva com excelente colaboração da Universidade de Aveiro, mas o grande desafio não é fazer a obra, o grande desafio é a motivação dos recursos humanos, é depois da obra, quando ela é inaugurada, é tudo muito lindo. Depois, esta sequência que temos, não é, Ana? Desde 2012 até agora, 2017, 5 anos aqui de trabalho intenso e com entrega. Aqui temos uma nova atitude e paradigma da escola do futuro. A sensibilização para a cultura científica, o estímulo das atitudes e dos processos de ciência, o despertar para a curiosidade e espírito crítico e a participação de todos, mas de todos, com especial enfoque na associação de pais nesta escola. Aqui estuda-se, anda-se de bata branca, movem-se microscópios, fazem-se corridas de carros, lupas, cuidam-se as hortas, fazem-se produtos alimentares, brinca-se, aprende-se com instrumentos musicais, organizações de dança, sons de ciência, experimenta-se o teatro, sorri-se, e é muito importante que sorria. Releva o trabalho de todos os docentes e discentes e, claro, mais uma vez, dos próprios pais. Quero fazer uma especial referência à professora Ana Rodrigues e à professora Fernanda Coceiro, da Universidade de Aveiro. Como é bonito ouvir-vos dizer que a Barquinha também é nossa.
Seguiu-se a intervenção do diretor do agrupamento. Paulo Tavares referiu que a visita do primeiro-ministro é potenciadora do desenvolvimento de sinergias no âmbito deste projeto educativo.
A visita de Sua Excelência ao nosso primeiro-ministro é motivo de grande honra e orgulho, sendo potenciadora de sinergias para continuar a desenvolver um trabalho dinâmico e profícuo em nome das nossas crianças e dos nossos alunos. Uma palavra de enorme agradecimento a todos os professores, funcionários e técnicos pelo empenho e dedicação que mostram no seu dia-a-dia, otimizando o lema do nosso projeto educativo, Ver, Viver e Sentir, Arte e Ciência, onde as nossas crianças e os nossos alunos aprendem de uma forma mais sentida, acreditando que através do saber experimental irão desenvolver as suas competências nos vários domínios, preparando-os para serem cidadãos em pleno neste século XXI. Excelentíssimo Sr. Presidente do Município, Dr. Fernando Freire, um agradecimento muito sentido e reconhecido pelo seu grande mérito num trabalho permanente de grande valor que tem desenvolvido no nosso agrupamento, contribuindo eficaz e eficientemente para uma educação de qualidade. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Sua Excelência Dr. António Costa, Excelentíssimo Sr. Ministro de Educação, Professor Dr. Tiago Brandão Rodrigues, o agrupamento de escolas de Vila Nova da Baratinha encontra-se envolvido num projeto de inovação pedagógica. Foi um convite que muito nos honrou e esperamos que o nosso trabalho seja uma mais-valia no sentido de contribuir para o sucesso educativo dos nossos alunos, visando essencialmente a qualidade desse sucesso educativo. Acreditem, a vossa presença é inspiradora para continuarmos a desenvolver um projeto de qualidade para os alunos do nosso agrupamento de escolas de Vila Nova da Baratinha.
E por sua vez, Ana Rodrigues, responsável pelo Centro Integrado de Educação em Ciência da Escola Ciência Viva, não deixou de referir que o projeto foi pioneiro em Portugal.
A ideia de se criar um ambiente integrado de educação em ciências, o CIEC, dentro da própria instituição escolar, foi uma inovação que se constitui como uma marca identitária da própria escola. É produto de colaboração efetiva entre o ensino superior, no caso a Universidade de Aveiro, uma autarquia, Vila Nova da Barquinha, e a comunidade escolar, agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha. O que tem este projeto de diferente? De uma forma sucinta, tem um laboratório concebido originalmente para o ensino experimental das ciências no primeiro ciclo. Tem um centro interativo de ciência alicerçado em temas locais, aberto à comunidade, promovendo uma abordagem integrada dos distintos saberes. Tem formação contínua de professores desde a fase da sua concepção. Está sustentado em resultados de estudos nacionais e internacionais em educação. É, sim, produto de investigação e objeto de investigação. Nasce de uma visão estratégica do poder político local e é apoiado incondicionalmente pelo mesmo. Tem uma equipa multifacetada que integra saberes de professores, de investigadores, de formadores, políticos, pais e demais comunidade educativa. Conta já com uma década de experiência. Como pode contribuir esta experiência para outros contextos educativos? O trabalho colaborativo desenvolvido na SCV-CIEC com a equipa da Universidade de Aveiro ao longo destes 10 anos tem permitido validar e desenvolver know-how relevante no âmbito da educação em ciências desde os primeiros anos, que pode ser potenciado para outros contextos educativos.
A fechar esta sessão, lugar à intervenção do Primeiro-Ministro António Costa, que catalogou a visita como inspiradora.
Mas, de facto, começar o dia numa escola tão sorridente é, de facto, um momento muito inspirador. E demonstra bem a importância da escola. E esta escola em particular. Porque esta escola é produto do conhecimento, mas é fonte de conhecimento. Resultou de uma parceria com a Universidade de Aveiro, com as Ciências da Educação, que puderam aqui testar, aplicar e desenvolver um projeto de investigação na área das ciências de educação. Mas como nós podemos ver daqui desta escola, está-se a produzir conhecimento que é transmitido às crianças, mas sobretudo está-se a transmitir às crianças a capacidade delas próprias gerarem conhecimento. A curiosidade, a criatividade para poderem vir a produzir novo conhecimento. E de facto nós hoje sabemos que todo o nosso futuro depende da capacidade que tivemos de conhecer, de produzir conhecimento e de transformar e aplicar esse conhecimento. Portanto, este investimento que está hoje aqui a ser feito é um investimento estratégico da maior importância para aquilo que queremos que o país seja daqui a 25 anos, quando estas crianças tiverem completado o seu processo educativo, e puderem plenamente ter oportunidade de se realizarem e de aplicar o conhecimento que foram adquirindo ao longo da vida.
Alcanena está a receber até este domingo mais uma edição do Festival de Azeite e Ervas Aromáticas, iniciativa que se repete pela quarta vez. Diversos restaurantes e pastelarias do concelho aderiram ao evento, disponibilizando, dessa forma, diversos exemplos de produtos, em especial da região, sendo que este festival, convém sublinhar, tem merecido uma adesão crescente. O arranque foi dado no auditório da Câmara Municipal e com uma prova de azeites. Fernanda Aceiceira, presidente da autarquia alcanenense, foi uma das provadoras numa mesa em que se fez acompanhar por Silvestre Pereira, presidente da Assembleia Municipal, pelo padre Carlos Casqueiro, um especialista, assim como por Duarte António e Borges Coelho. Fernanda Aceiceira, depois da habitual mensagem de boas-vindas, explicou os fundamentos do festival.
Neste nosso quarto Festival do Azeite e Ervas Aromáticas, também para esta inauguração, alargámos o convite à confraria da gastronomia do Ribatejo, que está aqui representada por três elementos que eu quero desde já também felicitar, agradecer. É com toda a honra que os recebemos no Conselho de Alcanena, neste caso em concreto no edifício dos Passos do Conselho, e por isso também que nos irão acompanhar, aliás, todos aqueles que assim o entenderem. O convite é alargado a todos os presentes para o jantar que irá decorrer num dos restaurantes aderentes na Louriceira, que é a Tertúlia do Gaivoto. Aliás, nós temos 15 restaurantes aderentes, temos 6 estabelecimentos com características mais de café, pastelaria, mas também fornecem refeições rápidas. Só não temos restaurantes ou estabelecimentos com estas características aderentes no Espinheiro e em Moitas Venda, pela simples razão que não existem. Não há nenhum restaurante nestas duas localidades e também não há nenhum havendo cafés, não há nenhum também a fornecer refeições, e por isso daí esta ausência nestas duas localidades. Mas podemos considerar que, considerando a dimensão do concelho, temos aqui realmente uma grande representatividade a participar no 4º Festival do Azeite e Ervas Aromáticas, que decorre do dia 1 ao dia 4 de junho.
O padre Carlos Casqueiro recorreu à sua veia de especialista para falar sobre azeites, seguindo-se então a desejada prova, que obriga os provadores a pura e simplesmente beberem azeite.
O painel de provadores de azeite do Ribatejo, da Associação de Agricultores do Ribatejo, é um painel que neste momento é um painel profissional, portanto, que está reconhecido pelo COI, penso que aí há 18 anos, funcionamos há 21 anos, mas pelo menos há 18 anos estamos reconhecidos pelo COI. O que é que isto permite? Permite fazermos a análise sensorial. Também há um laboratório e também se pode fazer outro tipo de análise, mas nós fazemos parte da análise sensorial. Portanto, esta análise para azeites que estão nos supermercados, que estão nas lojas, que estão no comércio, que são importados, que são exportados. Portanto, a azai anda por aí, não é? E nós desempatamos a ASAI, que tem um painel de provadores, mas quando há um conflito, nós desempatamos o conflito. Neste momento, de facto, nós fazemos com muita generosidade, eu estou a dizer porque estão aqui eles, não é? Mas fazemos praticamente, portanto, gratuitamente este serviço, mas é um serviço que fazemos ao Ribatejo e a Portugal e aos produtores de azeite.
Rádio Web, a primeira a informar.
Teve lugar nesta segunda-feira no Tagus Vale, em Alfegereda Brantes, a sessão de apresentação pública do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego na região do Médio Tejo. Esta sessão surgiu na sequência de abertura dos avisos de concurso do SAIS Médio Tejo. O Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, regulamentado pela Portaria nº 105 de 2017, visa apoiar projetos de criação, expansão ou modernização de micro e pequenas empresas com criação líquida de emprego através do financiamento de postos de trabalho e das despesas de investimento. Como referia a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, estes investimentos surgem numa altura capital para a região.
A apresentação deste sistema de incentivos, nós temos para nós que é capital neste momento para a nossa região. E temos esta percepção pelo seguinte, nós entendemos que neste momento e para as empresas da nossa região, que não têm utilizado de forma tão intensiva quanto era desejável outros sistemas de incentivos, pese embora no último aviso da região centro já estivemos bastante bem e que ainda assim já temos cerca de 12% da verba disponível para a nossa NUT 3 já cativa, mas ainda assim há um esforço muito grande que todos temos que fazer para trazer mais investimento para este nosso território. E, portanto, esta é a primeira nota. A importância deste sistema de incentivo que hoje vai aqui ser conhecido, mas também da utilização de todos os outros e também sabermos aproveitar aquilo que os municípios estão a disponibilizar também como contraponto e complemento àquilo que são os incentivos financeiros do Portugal 2020.
Ana Brunhosa, a Presidente da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro 2020, esteve também presente nesta apresentação do sistema de incentivos, sublinhando o facto de a comunidade intermunicipal ser a entidade gestora dos projetos.
De facto, é a primeira vez que uma CIMA, a comunidade intermunicipal, vai ser entidade gestora de projetos empresariais. E é mesmo esse o termo, vai ser entidade gestora. E parece-me que é um passo naquilo que é o princípio da subsidiariedade, que é fazer e trabalhar mais próximo dos problemas. Hoje os autarcas são um excelente exemplo de entidades que cuidam não só das infraestruturas, porque elas também são importantes para a competitividade e não há que as diabolizar, mas também de criar um ambiente mais saudável, um ambiente menos complexo para os empresários. E como a vida dos empresários não é fácil, tudo o que façamos será sempre pouco. Dar nota de que se trabalharmos em conjunto e em prol do mesmo objetivo, então estaremos aqui a fazer o que é a nossa missão. E, portanto, esta sim também é a referência disto. Ou seja, ao estarmos aqui a apresentar os apoios, a comunidade intermunicipal dá um excelente exemplo, porque ao apresentar os apoios tem aqui os grupos de ação local do seu território e, portanto, este trabalho de interligação é muito importante e é um exemplo para as outras comunidades intermunicipais.
O secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Miguel Pombeiro, fez depois a explicação deste sistema que se distribui de forma diferente pelo Fundo Social Europeu e FEDER.
Em termos de Fundo Social Europeu e em termos de FEDER, portanto, para o total da nossa região, de 4,88% de Fundo Social Europeu e de 3,63% para o FEDER, no SI2E consagra-se aqui uma lógica de candidatura multifundo. Portanto, é possível fazerem-se candidaturas simultaneamente ao FEDER, ao Fundo Social Europeu, mas também apenas ao FEDER ou apenas ao Fundo Social Europeu. Sendo certo que, por exemplo, a mobilização isolada do FEDER ou do Fundo Social Europeu, sendo possível, por exemplo, quem optar só pelo FEDER não deixa de estar obrigado também à criação líquida de emprego. E independentemente de ter solicitado ou não o apoio ao próprio emprego ou para postos de trabalho. Também ao invés, quem optar por utilizar apenas ou mobilizar o Fundo Social Europeu não deixa de necessariamente estar associado a um investimento para um projeto de criação, de expansão ou de modernização da própria empresa.
O secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão fechou a sessão, deixando o compromisso de que no próximo quadro comunitário é a intenção do Governo o reforço da dotação FEDER em detrimento do FCE. Nelson Sousa destacava a importância deste tipo de incentivos.
Este sistema de incentivos, ao emprego e ao empreendedorismo, foi desenvolvido foi discutido, foi criado de uma forma muito participada com os dois grandes atores que aliás estão neste momento a levá-lo à prática, ou seja, pelas comunidades intermunicipais e através da Associação de Municípios Portugueses. Tivemos um intenso trabalho de articulação durante semanas, para não dizer meses a fio, e também com os grupos de ação local, com quem também tivemos intensas e vivas reuniões de trabalho, que nos permitiram ter soluções que eu julgo que à partida criam potencialidades que agora veremos se no terreno de facto correspondem, e estou certo que corresponderão, às necessidades da dinamização das economias locais, que é o fim último destes sistemas de incentivos. E estava eu a dizer que não sou neutro nesta matéria, porque de alguma forma eu e as minhas equipas dos programas operacionais regionais, neste caso do Programa Regional Centro, coordenada e dirigida pela professora Ana Brunhosa, tivemos aqui um trabalho de empenho e de alguma forma também pusemos aqui, temos aqui uma aposta, diria que pessoal, no sucesso deste instrumento.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.